Senhores, Zé de Zaqueu, empresário aqui da cidade de Vaz Alegre, está também conosco aqui o Magalhães, pessoal visitando aqui os nossos estúdios, e o Alan e o Zé de Zaqueu, para a gente conversar um pouco sobre os acontecidos de ontem, né? Quando passa o momento da agitação, a coisa fica mais calma e dá para se conversar, digamos assim, com mais serenidade em relação aos temas polêmicos, né? Para quem já está acostumado com a Câmara de Vereadores, tem que entender que aquilo ali faz parte do processo democrático. A discussão entre oposição e situação ela é natural e ela é relevante e importante para a comunidade de Vaz Alegre. Bom, Alan Salviano, a proposta inicial é a construção exatamente da sede do Poder Legislativo de Vaz Alegre, que veio aí com esse problema todo que gerou a permuta, né? Do terreno, de um terreno na área central da cidade, para um terreno lá no bairro Riachinho. Bom, você esperava essa polêmica toda?
Olá, Marcos, boa tarde ao Zé Gonçalves, que me permita chamar aqui popularmente, como é conhecido no nosso município, como Zé de Zaqueu. É sempre um prazer participar do Grande Jornal da Cultura. Boa tarde a todos os ouvintes do jornal. De fato, como você falou, Marcos, o processo legislativo é um processo onde são feitas as discussões, discutidos os pontos de vista, e a gente tem que respeitar. Ontem foi uma sessão bastante tensa, né, onde a oposição, desde o início da sessão, firmou um posicionamento com relação à votação do projeto. A bancada de situação também firmou seu posicionamento com relação à aprovação do projeto, né? E é natural que essas discussões ocorram dentro do plenário do Poder Legislativo. E eu saio feliz com relação às discussões, porque a gente conseguiu manter dentro dos parâmetros legais, dentro da harmonia, do respeito, sempre que possível. Uma vez ou outra, claro que a gente vai discordar de um ou outro parlamentar, isso faz parte do processo, como falei, é natural essas discussões, esses entraves, né, esses debates políticos, mas no final a gente conseguiu manter uma discussão de alto nível e prevalecendo o respeito entre as duas bancadas e também prevalecendo o voto, né, democrático de cada um, que a gente terminou no final das contas respeitando.
Ok. Bom, Alan, houve muito questionamento em relação a essa permuta. Inclusive, a mesa diretora, a sua pessoa, recebeu um requerimento com várias colocações de suspeição, digamos assim, sobre a questão dessa negociação, né? É um requerimento pedindo a retirada de pauta do projeto, e foi um requerimento bastante forte, levantando até possíveis sinais de corrupção nisso.
Foi um requerimento que eu confesso que me surpreendeu de forma negativa, aonde eu tenho procurado, diante desses quase 9 meses de gestão da Câmara, fazer uma gestão com a maior transparência possível. Aqui mesmo na Rádio Cultura, eu já prestei várias entrevistas convidando toda a população. A gente investiu bastante no site, na transparência do Poder Legislativo, a gente investiu na criação da TV Câmara, convidamos os sites, os portais do nosso município a se fazer presente sempre que possível no Poder Legislativo, né? Seja ele ligado à bancada de situação, seja ele ligado à bancada de oposição, ou seja, a gente implementou a TV Câmara Centro com transmissão ao vivo via cabo, né, direto para o Polo de Lazer, no calçadão. Ou seja, essas são medidas e ações, Marcos, que a gente procurou para dar transparência aos nossos trabalhos. Então, se eu investir em transparência, jamais eu estaria entrando em uma situação que fosse colocada em xeque a gestão da Câmara e até a gestão municipal. Então, como eu falei, me surpreendi, porque em nenhum momento eu procurei, nem procuro esconder nada, como convidei por algumas vezes as bancadas de situação e de oposição para a gente visitar juntamente com a imprensa os terrenos, para que eles tenham conhecimento, né, do que está acontecendo. Isso é uma forma de dar transparência. E aí a oposição, assinada pelos vereadores que ontem se faziam presente, né, apresentar um requerimento onde levanta essa suspeita de conluio, essa suspeita de favorecimento a alguém, seja o presidente da Câmara, seja o prefeito, até mesmo o proprietário do terreno particular, que é o Zé de Zaqueu. Então, eu achei uma forma que eles entraram para atrapalhar o processo de discussão muito pequena, sem argumentos. Eu achei, por parte da oposição, que eles não tinham que argumentar para derrubar o projetão, que tentaram barrar de qualquer forma a pauta, apresentando, digamos assim, nesse requerimento, denúncias vazias que não fazem sentido.
Foi anexado algum documento comprovando?
Não, não foi anexado nada, apenas com levantamentos de informações de conversas de meio de rua, né? Ação, eu tenho até aqui um trecho que chama a atenção, a ação dessa natureza tem sido motivo de afastamento de autoridades. Isso é uma parte desse requerimento, que se utiliza do artifício da aparente necessidade da construção de um equipamento público para se locupletarem nas negociatas às escuras sobre o manto da corrupção. Esse é um dos parágrafos do requerimento, né, que não faz sentido algum. A partir do momento que eu convido os vereadores para participar do processo de gestão da Câmara, se a gente dá transparência através dos meios de comunicação, não existe nada às escuras. Eu convidei todos eles, eles são capazes de confirmar isso. Aliás, se não quiserem confirmar, a própria imprensa, é fácil confirmar, porque existem as imagens, existem as reportagens que eles acompanharam comigo, todo esse processo. E eles também são sabedores que desde o início do ano, em fevereiro, já iniciei, juntamente com o prefeito Helder, e juntamente com o César, que é o advogado também que nos ajudou nesse processo de usucapião, a gente já iniciou as conversas com o Ministério Público, com a Justiça aqui do nosso município, para ver como é que estava a situação, tentando antecipar um resultado final. Fomos muito bem recebidos pela Justiça, mas foi passado para a gente todo o trâmite legal. Isso poderia sair, e pode sair daqui a 2-3 meses, mas pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse processo de usucapião.
Eu então. Essa ideia da permuta surgiu a partir de. Não, o terreno lá foi adquirido pelo município para ser construída a sede da Câmara, mas a documentação dele não está legal. Como é isso?
É a mesma coisa, você tem um carro e o carro não sendo seu nome. Você querer vender o carro, você não pode vender porque o carro não é no seu nome. É no nome de outro proprietário, então você precisa...
Mas a prefeitura poderia adquirir esse terreno dessa forma?
Pode sim adquirir, porque a prefeitura apenas desapropriou a posse.
Uhum.
E aí, a partir daí, ela já entrou com o processo.
A partir daí é que vai atrás da documentação.
Aqui em Vaza Alegre principalmente, é uma cidade que todos nós sabemos disso, que são poucos os imóveis que têm escritura pública, que a maioria das negociações de compra e venda de imóveis são através de declarações.
90%.
90%, né, desse processo de compra e venda de imóveis são através de declarações. Então é difícil, Marcos, hoje você encontrar, claro que existe, mas encontrar terrenos, casa com escritura pública. Então, geralmente, esse processo de usucapião é muito utilizado aqui no nosso município. É tanto que eu já vi até, né, um programa, né, para que os proprietários legalizem esses terrenos, até para facilitar futuramente até investimentos, conseguir empréstimos, até para aumentar a estrutura de algum equipamento, de sua casa, de seus terrenos, enfim, construir. Então, aqui em Vaza Alegre, o que aconteceu foi isso, a prefeitura desapropriou a posse. Isso não é ilegal, depois discute na justiça. Então foi depositado o dinheiro. E aí depois a justiça, se a prefeitura entender, Marcos, que esse prédio onde funciona a Rádio Cultura FM 95.3 é de utilidade pública, ela pode chegar e desapropriar. E depois vai brigar na justiça, independente se vai ter escritura pública ou não. Agora, a gente não pode desapropriar um terreno e iniciar uma construção de um prédio público sem aquele terreno ser, de fato, legal mesmo, com a escritura pública em nome do governo.
A partir daí que surgiu a ideia da permuta.
E aí, a partir daí que surgiu a necessidade e a possibilidade de procurar um outro terreno. Por quê? Esse processo ele é demorado. E quem está dizendo isso não é ela, não. Quem diz isso é a justiça, que o processo de usucapião é demorado. E aí a gente tem sim o interesse de que, por diversas vezes, aqui mesmo na Rádio Cultura, eu prestei entrevista, que a gente tem o interesse de construir o Poder Legislativo. E eu não nego, eu só tenho 2 anos de mandato de presidente. E eu gostaria, que já que a gente iniciou esse processo, inclusive, criando uma condição financeira, economizando recursos, né? Abrindo mão até de ganhos pessoais, eu posso falar dessa forma, porque a gente diminuiu o próprio salário, né? A gente, então eu vejo que esse é o momento de iniciar essa construção. Muito provavelmente, talvez eu nem consiga concluir 100% da Câmara, o prédio, mas virá um novo presidente ou uma nova presidente, e aí também com certeza dará sua parcela de contribuição na construção do Poder Legislativo. Então, aliar essa situação que a gente quer iniciar o mais rápido possível, porque eu tenho hoje 174, dia 20 de setembro, agora próximo, a gente vai fechar 200 mil. Eu corro isso em dezembro, no final de dezembro, tenho que devolver para a prefeitura de forma livre, e o prefeito não é obrigado a guardar esse dinheiro para construir o prédio da Câmara. Então, eu tenho que iniciar um processo, eu tenho que contratar e vincular esse recurso ao empenho, a uma empresa vencedora, para que a gente tenha lastro financeiro que garanta à empresa que ela possa tocar essa obra, entendeu? Então, é preciso o mais rápido possível a gente fazer isso.
Essa obra, ela será tocada pela Câmara, pela Prefeitura? Como é que funciona isso?
Ela vai ser tocada pela Prefeitura, pelo Governo Municipal. É, para você ter ideia, você pode me perguntar lá, e a Câmara pode construir? Eu digo que sim, não há proibição, mas para isso tem que existir um decreto, delegação de poder do prefeito para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara não pode tocar uma obra de investimento de capital sem que o prefeito delegue poder.
Então, nesse caso, é melhor, mais fácil a prefeitura.
Por outro lado, a gente tem que ter dotações suficientes lá no elemento 449051, que é obras e instalações, que garanta a execução dessa obra. Uhum. E aí, se a gente não tem, a gente tem que reforçar essas dotações. E dentro do projeto da Câmara, a gente estima, estamos nas fases de conclusão dos projetos, que essa obra poderá chegar em torno de 700 a 800 mil. A gente está chegando. Então, na prefeitura, ela executando a obra, a Câmara poderá entrar com 500, 600 mil e o próprio município investir os outros 200, 150 ou 100, o que faltar. Isso o prefeito disse que vai contribuir com o Poder Legislativo ajudando. Agora, se fosse na construção através da Câmara, o prefeito não poderia enviar 150 nem 200 mil, porque seria aumento de repasse do duodécimo, que caracterizaria crime de responsabilidade, porque ele estaria ultrapassando receita para o Poder Legislativo acima do percentual de 7%. E aí ele ia responder por improbidade administrativa. Já lá na prefeitura, eu posso mandar 600 e ele gastar 800, 900, investindo recursos próprios do município, mas ele não pode mandar a diferença para a Câmara gastar. Então, é por isso que a gente precisa, e nesse momento, o mais viável possível é que a gestão, o governo municipal, o prefeito Helder, através da sua Secretaria de Infraestrutura, assuma e execute essa obra, claro, com acompanhamento do Poder Legislativo, que eu particularmente faço questão de acompanhar de perto, desde do processo licitatório, assinatura do contrato, assinatura da ordem de serviço e até o diário da obra, né?
Ok. Bom, Alan, foi questionado bastante a questão de laudo, né? A oposição questionou, inclusive o doutor Márcio Henrique, que ontem disse que não fazia mais parte da situação, foi quem mais foi enfático, digamos assim, nas alegações, né, a respeito dessa obra, os questionamentos, inclusive dizendo que deveria ter sido feita uma avaliação por um engenheiro da própria prefeitura. Alegou a questão de valores do metro quadrado da área, que é estimado em 260 mil reais, e do outro que estava aí, segundo ele, em torno de 180 reais o metro quadrado. Bom, enfim, foram feitas várias alegações. A gente coloca aqui, acabou a questão da permuta, foi resolvido esse problema com o Zé de Zaqueu fazendo a doação, né? Mas eu queria saber o seguinte, vocês avaliaram mesmo essa questão de valores da área relativa?
Olha, com relação ao laudo de avaliação, eu posso falar o seguinte, o que tem que ser apurado é o valor do metro venal, certo, do terreno. E foi feita uma avaliação. Eu não tenho como entrar no mérito, até porque eu sou leigo e não tenho condições técnicas para avaliar se está certo ou se está errado. Entendeu? Quando se fala que teria que ser feito pelo engenheiro, eu até concordo pelo engenheiro, mas diz que existe uma estrutura física já construída no imóvel. Lá estava apenas se avaliando a questão de terreno. Olha, Marcos, se eu pretendo fazer uma permuta, uma comparação do prédio da prefeitura, é preciso que o engenheiro analise, porque lá existe uma estrutura física. Né? Mas se está se analisando, está se tramitando a questão de mudança de terreno. Então, não existe estrutura física para fazer, no caso do engenheiro. Mas, claro, se também tiver um engenheiro avaliando, isso vem só a fortalecer. Então, eu não entro na questão do mérito do valor venal, porque eu me considero leigo no assunto, mas todas as alegres sabem, todas as pessoas sabem quanto é que custa mais ou menos o valor do metro quadrado em qualquer área da cidade, em qualquer bairro. Então, isso fica a critério até do pessoal que trabalha nessa área, que são os corretores de imóveis. E nesse caso, a avaliação foi feita por um corretor de imóvel registrado e capacitado para dar esse laudo. Então, eu não vou entrar no mérito se foi mais caro, se foi mais barato, se está dentro do padrão ou não. Ele deve ter utilizado uma metodologia pela qual ele estudou e é habilitado para apresentar um laudo. Ele apresentou um laudo de valor de metro venal. Quanto é que custa? A gente sabe que um valor de um metro venal aqui no centro da cidade é um, num bairro afastado da cidade é outro. Entendeu? Então, nesse caso.
Razão pela qual o terreno lá seria bem maior, isso?
E lá no caso do terreno do Riachinho, né? Como foi proposto, era um terreno 50% maior. Então, é fácil de se comprovar isso, daqui a pouco o Zé vai falar aqui, através de própria, que ele vendeu vários lotes lá, e ao preço mínimo de 180, 200 reais, os metros quadrados lá do terreno. Eu não sei qual é o valor do metro quadrado, porque eu não tenho conhecimento de se alguém comprou ou não ao lado do Creva, mas eu não estou aqui nem supervalorizando um, nem desvalorizando o outro. Na verdade, o que eu estou valorizando, que eu tenho que sempre valorizar, é a construção do prédio do Poder Legislativo, e eu gostaria que, nesse momento, a Câmara tivesse olhado por esse lado. Aqui a gente tem que construir, independente da questão de valor. Se eu, particular, vou comprar um terreno no lugar, eu posso pensar futuramente em vender. Mas órgão público, não, ele compra para investir. Não visa a venda futuramente.
Ok. Então, Zé de Zaqueu, você decidiu acabar com a polêmica toda, ao avaliar lá na Câmara, e disse, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou fazer a doação. Como é que você tomou esse seu posicionamento? Como foi essa sua tomada de decisão? Boa tarde.
Boa tarde. Aproveitar a oportunidade, né? Como todos sabem, eu sou filho de Rosa Alegre, passei 30 anos fora. Voltei em 2008 para cá, já me aposentei aqui recente, e quando cheguei aqui abri esse loteamento Cidade Nova, que foi o primeiro, pode-se dizer o primeiro da cidade. Na época não tinha esse assunto de loteamento, né? E na época era Zé, o prefeito, né? E ele me procurou para conseguir um terreno para fazer uma creche no Riachinho. E o meu terreno era colado no Riachinho, na lateral do Riachinho, da parte construída, né? E de pronto eu não pensei duas vezes, doei a área para ele fazer a creche na época. 88 metros por 43, é grande, ó, dá umas quatro áreas da câmara. Pois dá até mais, né? Pouco. Doei, foi bom, né? Foi feita a creche e tal, entendeu? Com o passar do tempo, veio a questão do fórum, da cidade também, que terminou. Eu gastei muito no terreno, ficou um terreno bom, né? Era cheio de morro, cheio de buraco, aquelas coisas, ficou um terreno organizado. E por isso, eu fui procurado pelo Zé Helder de novo, mais recente agora, né? Para uma questão do terreno para fazer o fórum, que já tinha um terreno para fazer o fórum, mas estava com um problema também que. Não sei qual era o problema lá, assim, os detalhes, mas que eles estavam procurando um outro terreno e foram me procurar. E eu de pronto consegui mais uma vez.
Fazer
um terreno para trocar pelo outro, né? E até com uma certa desvantagem, mas sempre fui parceiro, sempre quis ajudar, nunca tive essas ambições, negócio de estar doido por dinheiro, essas coisas. Eu não sou desse tipo, assim, não gosto. Não é que eu não gosto de dinheiro, todo mundo precisa, todo mundo gosta, mas eu digo assim, não é de só faço se for ganhando, essa coisa, né? Então sempre fui parceiro e mais uma vez o Tribunal de Justiça veio, olhou o terreno, veio o pessoal lá do tribunal, né, Zé, todo foi, enfim, na hora que viram o terreno, gostaram, os juízes foram toda comitiva, então aprovaram o terreno e autorizaram eu fazer o documento. Em 30 dias, até menos, foi menos de 30 dias, eu já estava com o documento dos 3 mil metros quadrados na mão, feito pelo cartório, tudo bonitinho, desmembramento, né? Igual foi feito por si, bem jeitinho, tudo bonitinho, documento legal. E hoje está pronto essa documentação. Aí vem agora, recente, agora muito recente, o meu amigo Alan Salviano, presidente da Câmara, questionando se se tinha também um local que pudesse fazer a câmara e achou que tinha um local bom, também no loteamento. E esse local poderia ser permutado com o terreno que ele tinha de trás do CREVA, que exatamente estava com um problema de documento, né? Que ia fazer uma documentação demorar, ia demorar muito e tal, e ele quer, precisa logo. Então ele diante dessa atitude dele aí, e a vontade dele de fazer esse prédio, eu até desconfiei assim, até brinquei com ele, disse, Alan, se tu tivesse morando alugado, eu acho que parece que tu queria construir primeiro essa câmara do que a tua casa. Porque ele realmente mostrou muita vontade de fazer isso, né? Então partimos para essa ideia de trocar o terreno lá no de cá, né? Mas aí aqui no Riachinho, aí o pessoal tem um negócio com o Riachinho, mas Riachinho tá, não é como estão dizendo aí, né? Nos Facebook da vida tem gente dizendo que o Riachinho não é bom, mas o Riachinho é bom e o terreno lá é bom. E depois de toda a discussão que eu vi lá na Câmara, que eu nunca tinha, foi a primeira vez que eu fui na Câmara. Foi ontem.
Foi ontem, né?
Primeira vez que você
primeira
foi.
Vez. Já foi para participar de uma discussão.
Rapaz, para falar no microfone lá, é a primeira vez também. Foi tudo primeira vez. Mas tá dando certo isso aí. Bom, então eu estava sentado acompanhando aquela questão e observando, né? Que eu não entendo de política, coisa
tava
nenhuma.
Tu estava vendo a dificuldade que estava no
negócio. Isso, eu estava observando tudo aquilo. Aí comecei, naquele momento, começou a ideia. O Alan, por exemplo, não tinha nem ideia do que eu ia falar, assim. Que eu ia falar...
Você ia falar da parte documental.
Isso, dizer que o terreno tinha valor, que o terreno tinha estrutura, e ia mostrar, e era duas... Uma vez era 50% maior...
Você estava lá para vender o peixe do terreno.
Explicar que o fórum também já é a 150 metros de distância, né? O terreno já aprovado lá pelo tribunal e tal, né? Eu ia explicar essas coisas, mas quando eu fui pro microfone, eu já tinha, diante das discussões que eu estava vendo, aquela oposição toda ali, aquele pessoal fazendo aquele questionamento todo, eu vi, rapaz, aí eu pensei logo. Naquele momento ali, eu comecei a estudar a ideia de doar o terreno, sabe? Eu comecei dali, naquele instante. Quando eu vi aquilo, eu disse, rapaz, Alan vai fazer a câmara lá, os vereadores lá naquele local. Pensei logo isso. Então, quando eu fui, Alan tomou foi um susto, ele não sabia que eu ia... Ele não imaginava isso, eu tenho certeza, não era assim?
É verdade.
Não imaginava. Ah, então, eu vendo essa luta dele, eu acompanhei. Do dia que ele me chamou para ver o terreno, foi lá com o Zé, depois foi com os vereadores, me chamava. Aí ficou naquele, que a gente chama assim, naquela, fazendo aquelas, né, comparações e analisando, né? E foi se posicionando para fazer essa votação, que ia trocar, permutar o terreno e tal. É tudo bem se permutasse, eu ia lá, vendia o de lá, que realmente eu não ia construir lá, né? Mas, de qualquer maneira, quando eu vi a situação lá na Câmara, que eu não conhecia como era o funcionamento da coisa, de política eu entendo igual o Alan entende de metro quadrado de imóvel, viu? Você falou hoje, já leio, depois eu sou leigo do mesmo tanto. Okay. Mas naquele momento deu para ver a situação, aí eu criei aquela ideia naquele momento, eu disse, pai, não vai custar nada. Né?
Bom, se busca sempre uma valorização de área, né? Não resta dúvida que um prédio público dentro de qualquer área, né, se valoriza. Há quem diga que não, mas quem não gostaria de ter uma boa estrutura. Por falar em estrutura, né, o que se alega, a gente observou algumas pessoas colocando nas redes sociais, é que a sua área lá não tem essa estrutura toda. Eu queria que você falasse pra gente. Primeiro, a documentação, tem como sair em tempo hábil para se fazer essa construção com a pressa que a Câmara tem? Qual é a estrutura que o seu terreno oferece, né? Só para fazer um comparativo com a área que já estava.
Muito bem, você falou. Eu só não estou gostando muito dos comentários que tem por aí, né? Que dizendo exatamente o contrário. Lá no local, por exemplo, onde vai fazer a Câmara, que é, como ele falei, é 150 metros onde vai ser o fórum, né? Lá tem toda a estrutura, como calçamento bem feito com recurso próprio, fui eu que fiz. Tem energia trifásica bacana, tudo bonitinho, novinho, né? Até os postes é novinho. É, tem água da CAGES, tudo lá, já tem até aquelas mangueirinhas por debaixo do calçamento para botar lá, acredito. Tudo. Aí os caras disseram que não. Aí eu não gostei, foi de dizerem, fazerem esses comentários, que lá não tinha nada, não valia nada. Que história é essa? Quer dizer que eu gasto 200 mil para calçar uma ladeira daquela.
E quanto é que tá valendo?
Botar água e tudo.
Você que trabalha com metro quadrado, quanto é que tá valendo um metro quadrado lá hoje?
Eu tenho como provar, e isso é provar, mas bem facinho. Tem para um. Neste tanto, se eu der um telefone, se ligar, tem um nome, tudo, não tem segredo lá. Como é R$200 um metro quadrado, até R$220 um metro quadrado, tem declaração feita recentemente, documento feito recentemente. Uhum. E isso tem até, inclusive, praticamente à vista. Não é aqueles financiamentos de 5 anos, 6 anos, não. É, lá não é assim, não. E, inclusive, tem vendido a R$200 um metro quadrado antes de se falar que poderia permutar o terreno da Câmara. Né? Porque a gente pode dizer, agora, não, foi porque a Câmara, não tem nada a ver. Lá não já tem o fora, a escola, uma escola grande, né? Uhum. Não é isso? É, as construções lá são grandes. Tem até uma construção da Casa de Companhia lá, que é um prédio lindo. Ali vai ficar um prédio chique, tá ficando, né? Coisa mais linda lá. Uhum. Prédio de tanto, imponente mesmo, né? Tá. Ali depois do Buffet Mariano, né?
Uhum.
Pois é, e outros. Bilho Bijuteria lá, é prédio grande. Tá, tem muita coisa grande, a creche é lá.
Se me permite, até para auxiliar aqui no raciocínio do Zé, já foi inclusive licitado a construção do CAPS, né?
Também vai
com
ser
prefeito, eu ouvi sua entrevista, era segunda-feira, terça-feira eu estive aqui, né? E você falou que eu tinha prometido que ia construir o CAPS lá, era uma promessa, na verdade, né? Eu quero só lhe dizer que já foi licitado, não é nem promessa não, já está licitado, né, a construção do CAPS. Aí eu disse, prefeito, agora que eu fiquei feliz, porque é mais um empreendimento, né, que vai favorecer amanhã, até na votação do Poder Legislativo, porque é mais um órgão público, um prédio público, e é o CAPS, a construção, passa de R$500 mil a construção lá. Né? Então é mais um prédio imponente, bonito, que vai vir a servir a população vazalegrense com toda certeza.
Esse processo de desmembramento demora muito, Zé?
Pronto. O processo de desmembramento até foi falado ontem lá. O do fórum demorou menos de 30 dias.
Uhum.
E o da Câmara é mais simples ainda. Porque o do fórum, quando eu desmembrei o do fórum, eu desmembrei junto com o da escola e mais outro 1.000 metros quadrados lá, vizinho a Casa e Companhia.
Uhum.
E mais um outro, foram, parece que 4, né? Quer dizer que foi um processo maior, né?
Certo.
E mesmo assim foi rapidinho, quer dizer que eu tenho os documentos indatados, não chegou aos 30 dias. Quer dizer que o da Câmara é bem simples, né? Comparando, vai ser mais rápido, então. Então lá tem documento, sim. Porque falam muito, é um boato, o pessoal fala em documento, mas lá tem documento. Quem disse que lá não tem documento? Que história é essa? Lá tem documento, sim. Ah. Quer dizer que eu estou com um terreno sem documento, eu não sabia.
Esse tempo todo, hein?
E ainda não apareceu o dono. né?
Bom.
Agora.
Pois não. Pode falar.
Por exemplo, foi falado, né? Vereadores falaram, né? Houve uma falação por aí que. Foi sabedoria minha doar o terreno para valorizar o loteamento, né?
Uhum.
Eu não entendi muito bem, não. Para levar, dizendo que era para levar estrutura pública para lá, mas eu não reafiz a estrutura lá. Quer dizer que eu não doei o terreno da Câmara para levar calçamento para lá, para levar energia para lá, para levar água para lá. Eu doei o terreno da Câmara para fazer a Câmara, para o meu amigo Alan, que ele merece, porque ele é um inovador, como eu sou, e ele merece, e ele vai fazer a Câmara lá, e tem já a estrutura. Ele não vai gastar um real com estrutura para levar para lá.
Okay.
Vai gastar com a estrutura da Câmara, do prédio. Entendeu? Okay. E lá no Riachim também, eu não sei se você viu nas redes sociais aí, uns comentários aí que lá o terreno foi dado que não valia nada, que era no Riachim que. Então, botaram o Riachim que lá só tinha violência. Mas que coisa, mano. No Riachim não tem violência nenhuma. O Riachim é um bairro que só tem gente boa morando. Pode ver lá, Não dá nem para. Antigamente chamava as casinhas, né? Não chama mais nem casinha. É o riachinho. É o riachinho. É como eu até disse brincando, vamos chamar logo de riachão, porque o riachinho está ficando e vai ficar cada vez melhor. Então o riachinho só tem gente boa, lá não tem, sei lá, disseram que tinha calazar, violência, não sei o que, falta disso e daquilo. Oxe, mas na cidade, calazar tem é nos cachorros, na cidade, por toda a cidade do Ceará, por meio do mundo aí, né? O cara vai dizer isso para botar o riachinho lá embaixo.
Pois.
Riachinho tem moral, mas o riachinho tá, tem gente boa morando lá, não tem violência.
Ok. Bom, eu quero agradecer ao Zé de Zaqueu, ao Alan Salviano, a participação aqui conosco. Alan, depois disso aí está mais tranquilo em relação a... Você espera que na próxima sessão, que é inclusive a sessão itinerante, já esteja todo mundo com os nervos recobrados, todo mundo na boa, só para debater mais calmamente os assuntos da cidade?
Estou sim, Marco, bem mais tranquilo. Eu acredito que sim. Confesso que toda aquela discussão, todo aquele clima tenso, só para reafirmar a todos os alegrantes, aquilo faz parte do trabalho legislativo, do embate político. Então, da minha parte, eu procuro superar toda e qualquer provocação, toda e qualquer desconfiança. No dia que eu resolvi entrar na vida pública, me candidatando, eu sabia que a qualquer momento suspeitas, né, leviandades a meu respeito, poderia vir surgir. Não, quanto a isso, eu estou tranquilo. Quero aproveitar aqui os microfones da rádio para agradecer imensamente ao Zé, né, que graças a Zé nós vamos construir a Câmara lá no Barriachinho, porque a gente presta muita atenção e depois estive acompanhando as entrevistas, hoje já tem vereadores da oposição que votou contra ontem, vibrando que a Câmara vai ser construída no Riachinho, né? Mas se dependesse deles, não seria, porque não votou.
Mas deu pra ver ficou no ar, tipo uma contradição assim, né, uma incoerência no sentido de Riachinho. Lá ontem deu pra perceber isso aí, ficou no ar aquele agora, porque ficou quase assim querendo entender que não estavam querendo porque era no Riachinho. Deu pra... Tanto é que os vereadores da oposição, você percebeu que eles todos queriam se explicar que não era porque era no Riachinho, porque era porque era no Riachinho, como se estivesse querendo, tá entendendo? Ficou no ar.
Eles pediram, inclusive, para não levar para esse lado, você lembra? Não vamos levar para o lado que é a questão do bairro Riachinho, que a gente não tem nada contra. Eles fizeram esse posicionamento.
Fizeram, e tanto que na minha entrevista posteriormente, eu acredito e procuro acreditar que. Até falei que seria o cúmulo do cúmulo, então prefiro acreditar que não houve isso. Mas hoje vibrar porque a Câmara vai conseguir construir no Riachinho, se dizer que está feliz, e no momento que se dependeu do voto, de uma ação efetiva, não foi capaz de votar para levar o equipamento público, eu acho que no mínimo é demagogia. Mas eu respeito, como sempre respeitei. E vou respeitar sempre o voto de cada parlamentar. Então, eu acho que muito mais importante que falasse são atitudes, ações. E a atitude que o Zé de Zaqueu teve ontem, valeu. E como ele falou, foi a primeira vez que foi à Câmara, falar no microfone, eu quero que ele continue indo à Câmara, falar no microfone, porque se é a primeira vez ele trouxe um benefício tão grande para a Câmara Municipal e para o município de Vaza Alegre, então a gente tem que incentivá-lo a ir mais vezes ao Poder Legislativo.
E ainda vamos dar uma força lá, né? Assim, os apoios por lá, viu? Na Constituição.
A gente
pronto,
vai sempre agradecer.
Com certeza. Ontem lá na Câmara também, assim, eu vi também, aquele... Tudo foi mudando a minha ideia, aquela ideia foi criando, eu fui criando aquela ideia do alterno. Porque teve. Estavam falando muito assim, como se tivesse uma corrupção no meio, faltava transparência. Transparência de quê, pelo amor de Deus? Está lá o. Quanto é um metro quadrado dali, quanto é um metro quadrado ali. Mas se fosse um particular, por exemplo, que chegasse e dissesse: eu tenho aquele terreno ali, de trás do Creva.
Certo.
Aí eu quero trocar contigo num ali, do mesmo tamanho. Eu digo: não, mas eu troco, se você me voltar dinheiro. Pode ter certeza disso. O cara. Pode, quem quiser pode rir, mas eu não faria um terreno no outro. E eu estava dando um terreno e meio. Porque Zé, Alan, rapaz, o projeto fica mais tal, mais amplo, fica mais bonito. Eu digo, e fica mesmo. E tal, eu digo, dá certo, não tem problema não. Aí, quer saber o metro quadrado? É bem facinho, bota uma placa de venda no terreno, ali de trás do Creva, que você vai saber se aparece o comprador, né? Bem molinho de saber, né? É. Tem lá umas placas de venda. Não tem o que saber, o cara passa lá no carro, não precisa nem sair do carro. Olha, liga, vê quanto é o terreno, né? Diz que vale uma fortuna. Se valer tanto assim, vão construir a Câmara.
Ok.
Mas não vale.
Bom, muito bem. Obrigado mais uma vez, Zé. Valeu, um abraço para você, obrigado pela participação. Parabéns aí pela atitude, muito boa para Vaza Alegre, né? Que mais pessoas com seu potencial visualizem, né? Essa questão do progresso da cidade, né? Eu lembro muito bem quando você chegou e comprou aquela área realmente era uma área complicada, né? Mas você transformou aquela área. É, existem pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Eu quero fazer esse elogio particular aqui ao Zé, pelo trabalho que ele fez, chegou aqui, comprou aquela área ali, começou a trabalhar, de repente transformou aquela área. Tem um outro rapaz aqui que merece também o nosso elogio, que é o Elenilton, né?
É, Marcos, me permita eu agradecer também aqui no ar, que o Elenilton também, em uma conversa particular, em outra ocasião, ele disse, Leandro, estou vendo o seu sofrimento aí com relação ao terreno da Câmara, eu quero lhe dizer, se você não conseguir o terreno, disponibilize um terreno lá no loteamento Garden Ville e você pode escolher o tamanho que for necessário para a construção. E aquilo me deixou muito feliz, porque caso a gente não conseguisse destravar, né, os entraves da documentação aqui, também seria uma opção que eu estava levando em conta e quem sabe até também levar a Câmara para lá, até porque é um loteamento bom, novo e recheado de casas bonitas e bacanas lá no Garden Ville. Parabéns pela atitude da Elenilton, muito obrigado.
Vale a pena a gente elogiar. Ele também pegou, igual o Zé de Zaqueu pegou a área aqui e transformou totalmente lá, né? Verdade. Construiu lá um novo bairro, né? Então, gente, é isso. Muito obrigado a vocês pela participação. Se tiverem mais alguma coisa a acrescentar, por favor, fique à vontade.
Não, Marcos, só mais uma vez agradecer sempre esse espaço concedido ao Poder Legislativo e essa pessoa aqui, é o Alan Salviano, presidente, que está no momento como presidente da Câmara Municipal, dizer que mais uma vez estou feliz em poder fazer uma prestação de contas e esclarecer alguns assuntos que porventura não tenham sido esclarecidos ontem nessa sessão. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Pois não, Zé. Dizer que eu fiquei feliz em poder ter feito isso, né? Eu podia não poder, né? Ter vontade de doar um terreno para o nosso presidente da construir a Câmara, eu não tenho o terreno, não poder dar, né? Doar, né? Fiquei feliz com isso, em poder, né? Fazer isso.
Fazer a contribuição.
Só
contribuição.
Satisfeito, acho que é todo mundo agora, como se diz, amizade é o que importa, né?
Uhum. Com certeza.
Seja da situação, seja da oposição, né? Todo mundo, nós somos todos conterrâneos, todos irmãos, todos amigos.
Vamos partir para o resultado final do agora, né? Se Deus quiser.
Para frente, né?
Ok. Muito bem, agora em Vazia Alegre são 13 horas mais 18 minutos, a gente encerra aqui o nosso programa de hoje, agradecendo a você de casa pelo carinho, companhia e oportunidade, a gente volta, se Deus quiser, amanhã, às 7 horas da manhã, no Em Sintonia com Você, e às 11:30 de volta, se Deus quiser também, no seu Grande Jornal da Cultura. Um abraço, gente, até logo mais.
De Várzea Alegre, FM 96,3 MHz. Rua Deputado Luiz Otacílio Correia, 221. Telefones 88 3.